A instabilidade política continua na Itália, uma semana depois das eleições que terminaram com o poder na Câmara e no Senado dividido entre diferentes partidos, colocando em xeque a governabilidade.
E a dificuldade de formar um gabinete que comande a Itália, o poder executivo, pelos próximos anos. Mas é nesse cenário que a primeira brasileira nata foi eleita deputada no parlamento italiano. Uma excelente entrevista, né, para o Dia Internacional da Mulher. Trata-se da ex-vereadora de Curitiba, filha do líder do PPS, aqui na Câmara, o deputado Rubens Bueno, deputada Renata Bueno, que vai ocupar uma das quatro vagas destinadas aos italianos ou sul-americanos com dupla cidadania que vivem aqui na América do Sul. A futura deputada é nossa convidada e está com a palavra a partir de agora. Muito bom dia, Renata Bueno. Enorme prazer tê-la conosco aqui na Rádio Câmara. Em primeiro lugar, parabéns pela eleição e pelo Dia Internacional da Mulher.
Muito obrigada, Lincoln. Bom dia a todos os ouvintes que nos ouvem aí na Rádio Câmara. E desde já deixar o meu abraço especial a todas as mulheres, um dia muito importante que reflete aí toda a força e a luta feminina.
Bom, eu vou querer conversar com você, Renata, sobre esse impasse político que acabou se instalando na Itália, né, com um resultado bem diverso na Câmara e no Senado, mas antes eu quero falar dessa conquista importante para o Brasil, até porque você não teve votos apenas no Brasil, né, dos italianos que vivem no Brasil, mas também dos italianos que vivem na Argentina. Quase, inclusive, o mesmo número, 21 mil votos aqui no Brasil, 18 mil votos na Argentina. De fato, uma conquista para o Brasil, né?
Nós temos, na verdade, um trabalho nessa eleição. Nós temos votos e representantes em toda a América do Sul. Essa é a nossa repartição eleitoral. São várias circunscrições no mundo que a Itália elege os seus representantes para estarem dentro do parlamento italiano, falando em nome dos italianos que aí estão espalhados. E é claro que aqui nós temos a maior concentração. Então, fizemos um trabalho muito focado a nível de Brasil, até porque aqui a gente sabe que a política italiana ainda tinha um espaço grande a ser desenvolvido, e principalmente chamar a atenção do brasileiro com dupla cidadania, que nunca se interessou em participar, nunca votou, para que esteja usando da sua cidadania italiana e, sem dúvida nenhuma, participando de uma missão tão importante como essa. Na Argentina, nós fizemos votos, mas não foram diretos meus. Eu tive lá muitos votos, sim, mas esses 18 mil votos foram os votos de lista, que seria a nossa legenda. Então, nós acumulamos aí em torno de 45 mil votos em toda a América do Sul, conquistando então a terceira cadeira de deputado na nossa circunscrição.
Renata, só para ficar claro, acho que assim deu para entender que a eleição, a sua candidatura não foi feita lá na Itália, né? Foi feita aqui no Brasil, com destaque para os italianos que vivem aqui também. Mas eu queria que você explicasse esse processo, que pelo menos para mim é bastante curioso, né? Essa a participação de um membro de outro país no parlamento italiano. Queria que você falasse sobre a sua campanha e sobre como você vê a participação de um estrangeiro, vamos dizer assim, lá na Itália.
Complementando a pergunta da Daniela, Renata, a Itália permite, né, os senadores e deputados ultramarinos. Eu já tinha notícia de senadores, mas deputado nunca tinha ouvido falar. Você é a primeira, além de mulher, primeiro deputado também?
Olha, aqui eleita do Brasil, sim. Nós somos em 18 entre deputados e senadores espalhados pelo mundo que compõem o parlamento italiano. Isso se dá porque todo mundo que tem cidadania italiana, ele é um cidadão comum, como todos os demais dentro da Itália. Eu, por exemplo, quando estou lá, por mais que sou brasileira nata e tenha dupla cidadania, eu sou tratada e tenho todos os direitos como um cidadão italiano que vive lá há várias gerações já de família. Então, a gente precisa reconhecer isso. Os italianos são únicos no mundo todo. E a Itália sempre foi um país que se preocupou muito em atender esses italianos que saíram da Itália no período pós-guerra e que saíram
Isso.
para ocupar o mundo, né, e levar a tradição italiana para vários lugares.
Isso, em boa
Então, é
medida, é um
nesse.
pouco da herança romana, né? E quando o Império
Exatamente.
Romano se espalhou, começou a trazer senadores de todas as regiões conquistadas, né?
Exatamente, que eram os paterfamílias que representavam cada um dos seus grupos dentro de um conselho do imperador. Então, é mais ou menos nesse sentido, sim. Para que tenham, mesmo esses grupos que estão fora do território nacional, tenham voz e seus direitos protegidos junto ao parlamento italiano. É um avanço muito grande, eu acho isso muito interessante, a Itália é o primeiro país que abre essa prerrogativa, e acredito, sim, que temos que caminhar para isso hoje, pensando num mundo tão avançado, né?
A contribuição brasileira, como é que você acredita que ela pode se dar numa outra realidade, em outro país, mesmo você tendo a dupla cidadania?
Olha, nós vamos trabalhar lá, é claro que em nome dos italianos que estão aqui, participar da votação de todos os projetos, nas atividades ordinárias, falando dos italianos que estão aqui na América do Sul. Mas é claro que eu serei muito mais uma representante de Brasil junto ao governo italiano, junto a todos os setores que ali estão, inclusive interessados hoje no Brasil, por ser um protagonista da economia mundial. Nós temos hoje uma migração muito grande empresarial para cá, um foco enorme da economia, da mão de obra, de pessoas que querem vir conhecer, ter atividades profissionais para investir no Brasil. E isso acaba trazendo uma atenção ao nosso trabalho. Por isso que teremos que nos posicionar. É uma relação bilateral que é muito bem feita pelo corpo diplomático, mas que nesse momento, tendo oportunidade de ter aí esses cargos eleitos pelo voto, falarei então em nome de todas as pessoas que têm esse interesse, e obviamente que quem ganha é toda a sociedade brasileira.
Deputada Renata Bueno, uma pergunta, uma curiosidade. O italiano médio, especialmente os políticos, eles têm consciência dessa enorme comunidade italiana brasileira, se não me engano, a maior comunidade italiana fora da Itália? Porque em relação, por exemplo, à comunidade alemã, eu sei que não era de conhecimento do alemão médio, mas passou a ser muito recentemente dessa enorme comunidade alemã aqui no Brasil. O italiano médio tem consciência de que somos em boa parte também italianos, assim, um grande número de italianos?
Sim. Dentro da Itália são 60 milhões de italianos e fora da Itália tem mais 60 milhões espalhados. Uma migração muito forte no final do século XIX já trouxe para o mundo quase 30 milhões de italianos. Então, eles têm essa consciência, até por isso que respeitam muito esses italianos que estão fora, até porque foram os italianos que estão no exterior que divulgaram e que publicizaram toda essa questão da gastronomia italiana, da cultura, das tradições, da música. E é graças a isso também que se tornou um país importante no mundo, né?
A gente está então, à frente dos Estados Unidos? Eu sei que a disputa é apertada.
Nós estamos à frente dos Estados Unidos, porque metade, exatamente 50% desses 60 milhões de italianos que estão espalhados no mundo estão aqui no Brasil. Nós temos 30 milhões de descendentes só no Brasil. Então é um número muito grande, é claro que de cidadanias reconhecidas, que são aqueles que têm direito ao voto, ainda são muito poucos, né? São em torno de 300 mil, mas de descendentes o número é muito grande, a maior concentração absoluta é no Brasil.
Bom, vamos lá. A Itália é parlamentarista, a formação do Poder Executivo se dá a partir da correlação de forças que sai das urnas para o Poder Legislativo, e aí ninguém conseguiu alcançar uma maioria tranquila para formar o governo. Uma série de conversas estão em andamento, é possível até que nova eleição seja convocada. Como é que está essa questão, esse impasse político na Itália?
O regime parlamentarista, ele sempre tem esse confronto inicial, né, para formar o governo que conduzirá o país. Diferente da gente que elege o nosso Congresso e elege também o presidente da República, que daí constitui o Poder Executivo. Então nós temos que ter essa consciência de que é uma coisa natural, ainda mais quando se trata de Itália, né? Qualquer confusão é sempre prata da casa. Mas nesse momento muito mais fragilizado o país perante essa crise econômica e nascendo aí forças políticas novas, né? Inclusive esse movimento Cinque Stelle, que é liderada por Beppe Grillo, a terceira alternativa, que conseguiu conquistar 24% dos votos dos italianos. É um voto quase que de protesto, é um movimento apolítico, a Itália também permite isso, né? Que sejam criados movimentos cívicos e listas independentes que não sejam partidárias. E nessa forma, as pessoas acabaram votando para poder protestar, inclusive, aos antigos partidos constituídos.
Foi bom você ter falado dessa questão das listas independentes, porque você se elege por uma lista independente, né? A lista dos...
Isso, eu me elegi por uma lista UZEI, pela União Sud-Americana de Imigrantes Italiani, que é constituída aqui na América do Sul, e é focada, obviamente, nos interesses locais, né?
E isso é tão comum que o próprio primeiro-ministro italiano até... pouco, era um independente, não era afiliado a um partido.
Exatamente, o Romano Prodi foi eleito independentemente, teve, claro, dificuldade de governar, mas isso é uma tradição bem comum já dos partidos comunistas, italiano, onde antigamente os intelectuais formadores de opinião se candidatavam em listas independentes, e isso já é uma tradição da Itália, né?
É, algo e voltando um pouquinho ao regime parlamentarista, aqui
agora pro... vamos ter que enfrentar esse momento. Eu não vejo que será convocada novas eleições. O presidente da República Italiana, Giorgio Napolitano, já declarou que não convocará novas eleições, e ele é o único que pode fazer isso. Uhum. E trocando o governo dele, provavelmente aí final de abril, início de maio, onde vamos eleger o novo presidente, ele também terá que pelo menos esperar 6 meses para poder convocar novas eleições. Então vai ter que ser conduzido o país de qualquer maneira perante aí esse novo governo constituído, ou talvez chamar então um novo governo técnico, como foi o caso de Mário Monti.
Isso vai de alguma forma interferir na posse dos deputados, na sua atuação lá, deputada?
Não interfere em nada, tanto que eu já estou indo amanhã para lá, porque nessa semana já começam todas as atividades, inclusive não existe uma cerimônia de posse.
Uhum.
Eu só me apresento no dia 12 e já começam imediatamente todas as atividades, até porque o parlamento, ele está dissolvido. No momento das eleições, ele é dissolvido. Então, ele tem que ser constituído urgentemente, até para poder eleger o presidente da mesa, para poder eleger o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e começar o trabalho.
Já tem um primeiro projeto a apresentar? Algo em mente?
Olha, nós não temos nada desenhado ainda, mas existem propostas fundamentais quando a gente trata aí da questão de integração de mercado entre o Brasil e a Itália, com muito foco nos jovens. A gente começa falando desde o intercâmbio entre as universidades, intercâmbio na parte de formação e instrução, passando pela primeira experiência profissional e levando a essa representatividade da migração empresarial. Então, é um circuito interessante que todos nós ganhamos, envolve também parte cultural e tudo mais. Então...
E a senhora imagina como é que vai ser a rotina? A senhora vai se dividir como entre Brasil e Itália?
Menina, vou ter que ficar indo e vindo, tá uma loucura. Eu já fui para lá para acompanhar a apuração. Voltei na quinta-feira, já fui a São Paulo, cheguei ontem à noite em Brasília, aqui em Curitiba, e amanhã já estou indo para Roma. Eu tenho que estar aqui de volta já no dia 20. Então vai ser assim, indo e vindo. Um pouquinho longe só, mas vamos ter que dar conta.
Convenhamos, tem castigos muito piores do que ficar na ponte aérea Roma, Itália, Brasil. Bom, quero agradecer muitíssimo a Renata Bueno, parabenizá-la mais uma vez. Primeira brasileira nascida no Brasil que é eleita para o parlamento italiano, não só a primeira mulher, mas o primeiro que é deputado, né? Eleição para deputado. Já tivemos senadores brasileiros, mas no parlamento, que é na casa do parlamento, que é preponderante por conta de todas as suas missões, é a primeira. Então fica aí o parabéns. Eu repito, uma excelente entrevista para o Dia Internacional da Mulher. Renata Bueno, mais uma vez, muitíssimo obrigado e um excelente trabalho na Itália, no Parlamento Italiano.
Eu que agradeço, Lincoln, a você, a Daniela, a Rádio Câmara, e gostaria também de agradecer a todos os deputados que nos ajudaram nessa missão, trazendo, então, essa importante busca do direito dos ítalo-brasileiros de ocupar o nosso espaço. Agradeço em especial a bancada feminina que me recebeu aí na última quarta-feira, com festa no plenário, justamente me homenageando e homenageando o Dia Internacional da Mulher. Um grande abraço a todos.
E fica o convite, Renata, para que, à medida que os assuntos, principalmente aqueles que dizem respeito ao Brasil, mas não só esses, aqueles que dizem respeito aos problemas econômicos da Europa, que você tiver informações, a gente entra em contato com você e você nos diz como está a discussão.
Ótimo.
Na Itália e na Europa.
Os meus telefones estarão sempre à disposição de vocês, Lincoln.
Perfeito.
Obrigada.
Muito,
viu?
Obrigado mais uma vez. Às 8 horas e 36 minutos, aí uma ótima entrevista com a deputada Renata Bueno. Não é deputada na Câmara dos Deputados do Brasil, é deputada agora no Parlamento Italiano.